De volta com o nosso Comando Popular aqui pela Planalto News 92.1, num oferecimento do Laboratório Santa Rita de Cássia, também o atacado Migliorini, Café Estino e Gambato Ford. Vamos adiante aqui com o nosso Comando Popular. Hoje, para nossa satisfação, temos a presença aqui de uma dupla de mulheres que são de duas coordenadorias super importantes aqui do nosso município, que é a Coordenadoria da Promoção da Igualdade Racial e também Coordenadoria da Mulher. A Lucy Silva, penso que não tinha estado aqui comigo ainda, né,
Lucy? Não, é a primeira vez.
Que bom, você vai gostar, certamente. Porque a gente vai falar muito aqui a respeito de uma semana que é importantíssima, que é a Semana da Consciência Negra. Bom dia, Lucy.
Bom dia, primeiramente, quero agradecer o convite da minha colega Mara por estar participando desse momento tão importante para as coordenadorias. Então, bom dia a todos e vamos ter uma fala aí logo mais.
Perfeito. Que barbadinha, né? Às vezes as pessoas ficam com medo da gente, né, Mara? Bom dia, Mara. Que satisfação poder contar com a amiga aqui de novo.
Bom dia, Ari, querido. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade da gente poder estar aqui nos microfones da Rádio Planalto, trazendo, né, a nossa programação, trazendo os eventos das coordenadorias, que é um espaço muito importante, onde a comunidade acaba conhecendo mais o trabalho e ficando por dentro das ações que as coordenadorias estão fazendo para a comunidade de Passo Fundo. Então, estou muito feliz em estar aqui hoje. Recebi o convite através do Carvalho, mas é sempre um prazer estar falando contigo, né, Ari?
Que bom.
Meu amigo de longa data. Muito. A gente nem vai dizer quantos anos, porque ninguém precisa saber também, né?
Não há necessidade nenhuma. Mas eu aprendi a amar o Visconde do Rio Branco através da Mara, da Magda, né?
Nossa.
É a minha escola de samba. Esses dias vieram aqui de outra escola, né? De outra bandeira. E eu confessei, né? Porque não
tem como.
Não tem como, né?
Como diz o outro, né? A paixão antiga sempre mexe com a gente.
Sem dúvida. Bem, o que dizer a respeito desta semana da Consciência Negra? A gente sabe que há uma promoção, assim, de diversos eventos, né, que compõem essa semana, que é tão importante para que a gente possa debater a respeito do assunto.
Tu sabe que eu sempre costumo dizer que, infelizmente, a gente vive numa cidade que tem um preconceito racial muito forte, tá? E essa semana que a gente vem trazendo aí, que a gente não é uma semana de comemoração, mas é uma semana de reflexão.
De debater o tema.
E a gente está fazendo o quê? Está dando uma oportunidade para as pessoas entenderem, conhecerem e daqui a pouco se informarem um pouco mais sobre, né? É uma oportunidade para as pessoas deixarem esse preconceito que elas têm de lado. É uma oportunidade que a gente está dando para que nos deem oportunidade de a gente ocupar lugares, a gente ocupar espaços, da gente ter mais oportunidades de trabalho para a comunidade negra. Então, é uma semana que vem 7 dias de uma intensa programação, onde a gente vai estar em todos os momentos dessa semana, de uma forma ou de outra, trazendo um pouco desse nosso trabalho e trazendo informações que façam com que as pessoas comecem, de uma vez por todas, a entender essa igualdade que a gente propõe já há mais de 137 anos.
Em diversos espaços, Mara, como é que
sim,
vai
a gente vai estar assim. O único evento que a gente tem com adesão de ingressos é o jantar que acontece na sexta-feira no Palazinho, centro de eventos, que fica ali na Vera Cruz, né? Aí, a partir de sábado, todos os dias a gente vai ter espetáculos de teatro, palestras, encontros, exibição de filme e a primeira edição da Feira Afro-Brasileira em Passo Fundo, que vai acontecer no dia 20, que é feriado, que teremos um dia inteiro de atividades no Espaço Cultural Roseli Dolesc Preto, né? Que é onde aconteceu agora a nossa Feira do Livro, que a gente vai estar com essa feira afro-brasileira. Já temos 12 pessoas negras que têm os seus comércios, que vão estar fazendo exposição dos seus produtos. E também teremos shows durante a tarde com o Kizomba, que é um evento do Grupo Alforria, que acontecia todos os anos na Praça da Mãe e que a gente vai estar centralizando no Espaço Cultural Roseli Dolesque Preto.
Essa exposição, podemos considerar como uma feira, né? Que produtos teremos lá, vestuário?
A gente já tem. A gente vai ter gastronomia.
Ah, isso, né? É maravilhoso.
A gastronomia é vai ter lá as cumbucas da feijoada Mara. Olha. Que é a minha feijoada, né? Então a gente vai estar com as feijoadas Mara. Teremos o acarajé da Ju, comida baiana. A Juliana é uma baiana que mora em Passo Fundo já há alguns anos. E tem um acarajé assim maravilhoso, quem conhece sabe, só de olhar já dá água na boca. Teremos o sonho doce da Viviane, que é também maravilhoso. Aí teremos o pessoal do Quilombo de Arvinha, aqui do lado, em Sertão.
Sim.
Que vai trazer para cá suas plantações de morangos, suas frutas maravilhosas para comercializar também. E daí teremos o pessoal que vai fazer tranças, né? As gurias da Bela Hair Afro, que vai estar lá com o stand fazendo tranças. A gente vai ter a Jéssica, que é uma manicure maravilhosa, que vai estar também trabalhando a autoestima das mulheres através do design de unhas. A gente vai ter crochê com a dona Maria de Lourdes Isaías, que é uma pessoa maravilhosa, que foi coordenadora da Igualdade Racial. A Zilka também, que é uma ativista, que vai estar lá com pão de mel e panos de prato. A gente vai ter também turbantes, a gente vai ter oficina de capoeira, a gente vai ter roda de conversa. Então vai ser um dia bacana, vai ter a pizza do compadre, que é a minha comadre Tainá, é minha prima também, que eles têm um rodízio de pizza que vai na casa. Quando as pessoas precisam, chamam, eles levam. E a pizza é maravilhosa. A gente vai ter uma flora afro que vai estar lá oferecendo incensos, defumações, banhos. Então, a gente vai ter um dia bacana. A Jana, também, que é uma amiga minha, que tem uma loja, né? Que é uma negra maravilhosa, né, na cidade, que é empreendedora. Vai estar com a loja dela lá também. Então, a gente vai ter um dia de feriado muito bacana, onde a gente quer muito que a população geral participe, né? Vai conhecer o acarajé da Ju, que é uma delícia, que não é uma comida muito tradicional nossa, né? Vai conhecer a feijoada da Mara, que é deliciosa, que são umas cumbuquinhas e é maravilhoso. Tu vai lá, você conhece os outros empreendedores, você vai passar um dia com muito bate-papo, com muitos shows artísticos, samba, pagode, enfim, vai ser um dia para ficar na história de Passo Fundo.
Perfeito. Lucy, que é a nossa coordenadora aqui da Coordenadoria da Mulher, né? Recentemente, né, Lucy? Desde...
Sim, faz mais retrasado. Ou menos... Isso, faz mais ou menos uns 45 dias.
45, né?
Que eu assumi a Coordenadoria da Mulher.
E esse desafio aí?
Esse desafio, eu confesso contigo que no início, para mim, eu estava meio, né, meio receosa, assim, tudo mais... Mas no momento que eu cheguei na coordenadoria, eu fui muito bem recebida. Pela Mara, né, que é da Igualdade Racial, e pelo Michel, que é da Juventude.
Sim.
Então, hoje, nesses dias que eu tô lá, já me sinto em casa, já me sinto familiarizada. E estamos juntos aí, né, fazendo um trabalho diferente. Então, hoje eu me sinto bem mais tranquila, né?
Nós temos dois problemas aí, não é dois problemas, né? Vamos tratar só como problema, né? Uhum. Também tem seus... Tem ônus e bônus, né? Mas você está numa coordenadoria que... E esse evento, esses eventos todos que vão acontecer aqui também diz muito à mulher negra,
sim,
né? Como é que você tem trabalhado essa questão, né? Porque nós temos, digamos, o racismo,
sim,
né, em si, e nós temos não só o preconceito com cores, mas nós temos o preconceito com mulher também.
Sim,
né?
Sim.
Então, o que dizer desses momentos aí agora?
Então, como estou iniciando agora, né, essa parceria que eu tenho junto com a Mara da Igualdade Racial está me ajudando
muito.
Está muito
bem assessorado.
Sim, sim. A gente faz esse trabalho conjunto. Então, como eu já tinha falado anteriormente, para mim é um desafio assim, bem, bem grande. Até inclusive agora de manhã a gente estava numa reunião com o Jim, né, onde eu falei para as meninas lá que estavam participando da reunião, que eu preciso de todo esse suporte, né, Ari? Porque como é uma coordenadoria hoje, como tu falaste, né, bem importante, e que hoje temos vários tipos de mulheres, né? Então, não é só mulher branca, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, nessa diferença que, por incrível que pareça, a gente trabalha numa comunidade onde ainda existe muito preconceito, né? E a gente está trabalhando isso, eu e a Mara, justamente para a gente poder se aproximar mais da comunidade e fazer um trabalho diferenciado, né? Que hoje a gente ainda vê essa diferença e, por incrível que pareça, ela está junto conosco, né, todos os dias.
Bem, vocês têm o objetivo de transformar isso, né?
Exatamente, a gente pretende, né, Mara?
Então se virem.
Tu Sim. sabe, Ari, que eu costumo dizer, tanto para a Tassi quanto para o Michel e o Drebs, agora que a gente tem uma nova coordenadoria, que é da pessoa com deficiência. Nós temos mulheres negras, jovens negros, deficientes negros. Uhum. Então, uma coordenadoria, ela é muito ligada à outra.
Sim.
E a gente está com uma equipe muito bacana, porque a gente se uniu os quatro para a gente fazer essa diferença. Isso tem que acontecer, né? Porque não é a falta de respeito com o negro, preconceito com o negro, não. São com as mulheres, são com os deficientes, são Sim. com os jovens, né? A Lúcia ainda tem na pasta dela, e que eu também entro na luta, que é as mulheres trans, que são tão...
Sim.
né? Diminuídas o tempo todo, que tem todo esse preconceito, essa situação difícil das pessoas aceitarem. Então, acho que a gente vai fazer um trabalho bem bacana de reconhecimento dessas pessoas. De fazer com que essas pessoas tenham a mesma oportunidade de todo mundo. Porque o que Exatamente. Diferencia é a falta de oportunidade. Eu sempre digo, a falta de oportunidade. Eu costumo dizer que a minha diferença com o prefeito Pedro é uma só. Ele é prefeito e eu não sou. Ele é homem e eu sou mulher. Ele é branco, eu sou negra. Ele canta maravilhosamente, eu gostaria de cantar, mas não canto.
Você também
então, canta, você canta, então, assim, canta assim que já...
Então, são é isso que diferencia, né?
Sim.
Eu acho que o ser humano, ele é um só. Eu detesto muito uma frase que as pessoas vão usar bastante agora esse mês, que é, ai, o mundo não precisa de uma consciência negra, precisa de uma consciência humana. E cadê a consciência humana? Aonde que está?
Tu sabes que por muito tempo eu achava isso uma grande bobagem, sabe? Porque eu sempre me relacionei com pessoas de brancos, negros. Eu nunca tive esse tipo de atitude, nem passou pela minha cabeça algo nesse sentido.
Uhum.
Porque diversos amigos assim, né? Bem de parceria mesmo, né? Com vocês mesmos, né? A nossa amizade. E, então eu achava isso muito bobagem, as coisas assim, porque para mim não me caía diferente estar sentado com um negro ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu assisti uma palestra muito interessante, onde alguns pontos foram elencados pelo palestrante e que eu fui, sabe, eu fui caindo dentro de uma, dentro de uma realidade que para mim era muito comum. Sabe, não tinha, convivia com o futebol, porque a minha relação com o futebol era muito grande, então grandes parceiros, né, negros, brancos, enfim, então a gente precisa debater.
E tem
essa
é
a essência do negócio,
essência,
precisamos debater o problema.
Eu tenho assistido muitos podcasts e assistido muitos bate-papos, e tem um assim que me chamou muita atenção, de uma atriz que ela diz assim, que morava na casa dela, da família dela, uma mulher negra com a sua filha, e essa mulher negra era dita entre eles como uma pessoa da família. Ela era da família, confidente da mãe dela, elas se falavam, choravam juntas e coisas. Só que essa pessoa da família era a pessoa que limpava toda a casa, arrumava tudo, ganhava seu salário, ok, mas dormia num quartinho para fora da casa e não comia junto com o pessoal.
É.
Mas é da família. Tá? E outra coisa importante que ela falou, que ela aprendeu com o pai dela muito cedo, de chegar nos lugares e ela fazer um exercício, que é o exercício da cabeça, tá? Esse exercício que tu pega o teu pescoço e tu gira para um lado para o outro. E observa quantas pessoas negras tem nos espaços que tu tá frequentando. Isso é muito importante, a gente perceber e não só perceber. É a gente se colocar e pensar o que, que eu estou fazendo para mudar esse quadro. Né? Então, a reflexão ela vai muito além, sabe? E tem muitas pessoas que já começaram a me entender. Mas tem muitos que fazem questão de achar que não, que são superiores. E essas coisas que a gente precisa tratar e está sempre debatendo e conversando.
Agora, Mara, nós temos a semana, né, da consciência negra. Mas existem outros tantos movimentos do restante do ano que são levados a efeito aqui em Passo Fundo, em toda a região, enfim, mas aqui em Passo Fundo preferencialmente através do trabalho de vocês lá.
Sim, esse ano a gente teve uma série de ações. A gente conseguiu fazer a primeira conferência regional étnico-racial, que foi aqui em Passo Fundo, né? Eu lancei a exposição dia 14 de maio, que é o Amargo Dia Seguinte, onde retrata a verdadeira história da abolição da escravatura. A gente fez um encontro maravilhoso com as mulheres negras no dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha. E eu estava esquecendo de falar que no dia 21 de março, o Dia Internacional da Intolerância do preconceito racial, a gente fez o lançamento da estreia do espetáculo Mãe Preta, que conta a história da lenda da Mãe Preta, a primeira escrava negra que Passo Fundo teve, até onde se sabe, né? Então, foi um ano bem, bem movimentado na coordenadoria, né? E a gente já está pensando nas ações do ano que vem, de como serão. E daí mesmo da Coordenadoria da Igualdade, depois junto com a Coordenadoria da Mulher, que também teve ações, né, das coordenadorias que a gente atuou junto. Então, a gente não pretende parar, a gente pretende estar levando cada vez mais, e sem contar inúmeras escolas que eu fui chamada para um bate-papo, por estar tendo esse tipo de ações de preconceito de crianças, de professores, intolerância religiosa. Então, foi um ano bem produtivo, falando assim, nesse sentido do combate, né, ao preconceito. Foi um ano bem produtivo.
É, e a gente tem que falar exatamente no combate, né?
Uhum.
Nós temos que falar exatamente no combate. Sabe que, assim, nas nossas atividades aqui do futebol, a gente encontra muito isso, né? E eu sempre defendi que não tem que punir clube, tem que colocar na cadeia quem fez um ato racista.
Também acho.
Porque você pune o clube, o cara se acha no direito de ir lá fazer de novo, no outro jogo ele está lá de novo. Então a gente debate muito esses aspectos aqui na programação da Rádio Planalto, com o Luiz Carlos aí, com os outros parceiros, mas tem que cadeia, é punição para aqueles que cometem o ato. A gente fica punindo terceiros.
Uma coisa que eu tenho discutido nas escolas é isso. A criança, eu tenho comigo que ninguém nasce preconceituoso. Os nossos filhos são nada mais que o nosso espelho. Eles vão reproduzir fora de casa o que eles ouvem, o que eles sentem e a forma que os pais agem. Mas quando uma criança trata o coleguinha com preconceito, principalmente racial, as escolas estão fazendo o quê? Estão tirando o probleminha aqui da minha escola e estão mandando lá para a escola lá. Eles não estão tratando, não estão chamando essa família, pegando essa criança com acompanhamento psicológico, uma informação, não. Eu saio daqui dessa escola e vou lá para outra, daqui a pouco eu vou fazer isso aqui lá.
Com certeza, não vai, o hábito não vai
ser mudado. Não vai mudar. E isso que a gente precisa fortalecer com as escolas, essa ligação, para quê? Para que isso seja tratado de uma forma mais séria e mais urgente e mais necessária. Porque não adianta tu tirar o problema daqui e levar para lá.
Isso não acontece só no racial, né? Temos também
as diferenças. As diferenças, isso tem que ser tratado. Quando eu vou conversar, eu não falo só a questão da raça. Eu falo nas diferenças. Eu já vou com as crianças que são pequenininhas, digo, a gente não pode, de forma alguma, usar a diferença do teu colega para diminuir. Por quê? Por que que tu te acha melhor que o teu colega? Né? Então, isso é muito importante. Tanto eu sou artista de teatro, tenho um espetáculo que já vem com isso, sabe? A gente consegue levar um espetáculo infantil, lúdico, com personagens bonitos, falando exatamente sobre esse respeito, porque a gente acha que a primeira infância precisa. As crianças pequenininhas precisam. E a partir do momento que a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, é as crianças, é eles que vão mudar. Porque quem está aqui hoje já vem com essa formação de que os negros são inferiores, de que quem tem deficiência tem que ser zoado mesmo, né? E as nossas crianças é que vão mudar esse ciclo aí.
Tem que ser mudado por aí, pela base. Nós temos ouvinte? Por favor.
Bom dia, senhor e senhoras. Eu nunca dei muita bola para preconceito. Sou uma pessoa normal, quero bem todos. Mas eu fui sentir na pele o que é o preconceito depois que eu fiquei sentado numa cadeira de roda. Eu jamais imaginaria que o ser humano chegasse a esse ponto que fazia o que faz. Com uma pessoa deficiente, com uma pessoa de cor, com uma pessoa de opinião diferente. É muito triste você saber que ainda existe gente que faz esse tipo de coisa. Um abraço.
Muito obrigado, Antônio Leitart. Grande abraço, querido amigo.
Bom dia, Antônio. Um abraço para você. Eu super me solidarizo com você, porque a gente sofre preconceito o tempo todo. Então, receba o meu abraço e cabeça erguida e seguimos. A gente precisa mudar a cabeça das pessoas.
O Antônio tem uma cachaçinha lá.
Quero tomar essa cachaçinha, Antônio.
Meu Deus, lá na São Cristóvão. Maravilhosa. Um abraço, Antônio. Lucy, a sua coordenadoria lá também é de muito peso aqui na nossa comunidade, né?
Sim.
E muitos eventos também certamente estão sendo desenvolvidos lá pela... direcionados à mulher.
Sim, eu quero aproveitar também. A partir de agora, do dia 25, a gente vai trabalhar com algumas atividades, que é os 16 dias de ativismo, né? Vamos iniciar no dia 25, né, Mara? Não sei se tu quer falar um pouquinho do dia 25, que vai ser a tua ação. Depois temos o dia 26, que daí vai ser uma ação de rua, né? A gente vai trabalhar ali no Teixeirinha, até toda a comunidade está convidada a participar. Vamos iniciar
na Praça do Teixeirinha. Isso. Teixeirinha, o pessoal vai parar lá
na Praça do Teixeirinha. Isso aí, lá na Praça do Teixeirinha. A princípio, vamos iniciar esse evento às 9 horas. Vamos divulgar, vamos com entrega de panfletos, fitinha na cor laranja, né, que é o Basta Violência, Chega de Violência. Depois teremos, no dia 27, uma ação com a Juventude, a Coordenadoria da Juventude, com o vereador Michel. Agora, não lembro o nome da escola. Ele está organizando essa atividade. E depois, no dia 3, vai ser uma ação com o DREBS, né, da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, que vai ser lá na Sala dos Conselhos. Até o dia 10 vai ser essas atividades. Na segunda-feira, a gente vai estar colocando nas redes sociais da Prefeitura. A gente, hoje de manhã, teve uma reunião para finalizar essas atividades. Então, vai ser 16 dias de atividades. A gente vai ter nos CRAS, vai ter alguma coisa na prefeitura, vai ter atividade de rua. Então, na segunda-feira, a gente vai estar passando toda essa programação. Até vou passar aqui depois para a rádio também, se vocês puderem nos auxiliar, né, na divulgação.
Claro, pode contar sempre conosco aqui. Também inicia pela base, também, como a Mara citou aqui, a escola é muito importante, a tenra idade é muito importante, também nos aspectos da mulher, não, Lucy?
Sim, com certeza. Até, inclusive, a gente tá pensando, né, Mara, a partir do ano que vem também, de ir nas escolas, fazer todo um trabalho, né, ir até a comunidade para divulgar muitas coisas que a gente tem via coordenadoria e que a gente pretende aí dar continuidade, né?
Perfeito. Algo que não foi dito, que julguem necessário dizer, né? Fiquem
então,
à vontade.
Eu quero, então, reforçar o convite aí para o pessoal. Posso passar a agenda aqui da semana?
Claro.
Então, na sexta-feira agora, a gente vai fazer a abertura da nossa Semana da Consciência Negra com um jantar temático afro-brasileiro, lá no Palazinho, onde a gente vai estar homenageando algumas celebridades negras de Passo Fundo. Celebridades não, né? Umas personalidades negras, como o troféu Edi Isaías, que é uma homenagem para o professor Edi Isaías, que é o nosso primeiro jornalista negro, professor ativista da causa negra. Então,
aliás, esse cara, ele formou melhor... Eu vou fazer um... Confesso aqui, né? Formou melhor os profissionais de imprensa de Passo Fundo do que cursos superiores aí que a gente tem visto aí fora do Brasil.
É um exemplo, né?
Nossa.
Então, na sexta-feira será isso. No sábado, gente, dia 15, às 19 horas, no Espaço Cultural Timbre e Companhia, que fica ali na Presidente Vargas, número 100, eu vou estar apresentando o espetáculo Mãe Preta, Fonte para Nossas Artes, gratuito, totalmente gratuito. É só ir até o espaço às 19 horas. Quem ainda não conseguiu assistir, por favor, apareça. Você precisa entender que a lenda da Mãe Preta não se resume em tomar a água lá do chafariz. É uma história cheia de simbolismos e significados. No dia 16, a gente está trazendo o grupo Daniel Amaro, que é um grupo afro lá de Pelotas, que vem trazer para nós Eu quero convocar aqui ao povo, o pessoal que é povo de terreiro, para que compareçam assistir o espetáculo que ele vem trazendo, a história dos orixás. É um espetáculo lindo que conta a história, tem as danças, tem as músicas. Então, a comunidade geral para ir também, que tem esse preconceito, para entender um pouco o que é a religião afro através desse espetáculo, na Praça da Mãe, às 19 horas, gratuito. Na segunda-feira, dia 17, às 20 horas, às 19 horas, lá no Espaço Cultural Timbricia, também o Encontro das Mulheres Negras, que já vai ser o nosso segundo encontro. Então, todas as mulheres que estão me ouvindo, que ainda não fazem parte desse grupo que a gente está criando, que compareçam, participem. É uma rodada de conversa bacana, onde todas trazem as suas experiências, né? E para a gente poder compartilhar junto. No dia 18... a gente vai ter a exibição do filme Medida Provisória, que é um filme que tem um tema muito sério, muito profundo, e vai ser na Praça da Mãe também, à noite, aberto ao público, 20 horas, toda a comunidade pode participar. Dia 19, a palestra com a doutora, a professora doutora mestra Luísa Mandela, no Teatro do Sesc. Aí, ali no Sesc, você tem que retirar a senha lá na coordenadoria, porque como é espaço fechado e tem limite de pessoas para retirar as senhas, né? É uma baita de uma palestra. A Prefeitura de Passo Fundo, assim, ela me acolheu muito para poder trazer essa baita profissional, porque a gente precisa de letramento racial urgente nessa cidade, em todos os espaços, né? E a Luísa está vindo para isso. E no dia 20, essa feira maravilhosa que a gente vai fazer ali no Espaço Roseli Preto. Então, gente, a gente tem assim, ó, uma série de atividade aberta, gratuita, para toda a comunidade participar. E vamos também estar distribuindo cartilhas antirracistas, né? Com letramento racial, que é importantíssimo, porque muitas vezes você fala alguma coisa e não sabe que está sendo preconceituoso. A gente precisa se reeducar, se letrar. E a gente está, durante essa semana aí, trazendo muitas possibilidades para que as pessoas possam se reeducar racialmente falando.
Perfeito. Eu, esses dias, conversou comigo aqui o Dorico.
O Dorico vai estar com a gente no dia 20, né?
Entreguei um desafio para eles. Cara, nós temos que fazer um festival de samba, né? Tem tantos festivais aí de música, enfim. Uhum. Vamos fazer um aqui, né? Vamos fazer essa criação. E ele disse: ah, desafio, eu gosto desse desafio. Então vou esperar agora.
É, o negócio é assim, a gente precisa, durante essa semana, em muitos momentos, eu quero falar também com as pessoas, porque tudo que vem da cultura afro, se você apostar, é apedrejado pela comunidade. A comunidade não respeita. Eu costumo dizer que parece que a nossa causa ela não tem prioridade para ninguém. A gente sabe que não tem, mas a gente está lutando para fazer ter prioridade. Porque nós somos a maioria do povo brasileiro, nós somos formadores da maioria da riqueza do Brasil e a gente merece, precisa e exige respeito.
Tem que ter, no mínimo, respeito.
No mínimo.
Lucy, algo que não foi dito, até mesmo da sua coordenadoria lá, por favor, fique à vontade.
Eu quero aproveitar esse espaço também. Na sexta-feira vou estar participando, até quero fazer um agradecimento especial ao prefeito Pedro, né? Estarei representando a nossa cidade num evento em Porto Alegre com a Secretaria da Mulher. Ela estava desativada, né? E agora faz uns 30 dias, mais ou menos, ela foi ativada. Então, para nós mulheres, isso vai ser um grande avanço. Estou indo para lá com muita expectativa de que venha com muitas novidades, né? Que a gente possa trabalhar aqui na cidade. Quero agradecer também a esse momento, né, de participar desse momento tão importante aí, né, para estar falando um pouquinho sobre a semana aí de abertura da consciência negra. E quero colocar também a coordenadoria da mulher à disposição de todas as mulheres, né, principalmente das que precisam ou que saibam que sofrem algum abuso, a coordenadoria da mulher está à disposição.
Perfeito. Conte sempre conosco aqui.
Muito obrigada.
As portas estão abertas aí. Todos estão sempre muito bem orientados aí pela nossa direção, de que todos os movimentos que a gente possa fazer nas questões aí para ajudar a comunidade a entender, sim, melhor o papel de cada um, sempre.
Sim, a gente vai precisar muito do suporte. A gente tem eu tenho alguns pensamentos, inclusive com as demais coordenadorias, do próximo ano a gente fazer algumas ações diferentes. Então, com certeza, a gente vai precisar muito do suporte da rádio aí, Ari.
Volte sempre.
Muito obrigada.
Mara, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço vocês pela oportunidade de sempre. E é claro que eu não vou deixar de finalizar cantando um trechinho de uma música. Porque cada vez que eu venho
era
aqui...
Era isso que eu ia pedir.
Tu sabe que um dia eu vou gravar um disco, eu acho, pela Rádio Planalto, porque é a única que me dá o microfone para eu cantar. Não, que é um trechinho de uma música que eu acho super importante, que fala mais ou menos assim. Será... que já raiou a liberdade, ou se foi tudo ilusão? Será que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? E hoje, diante da realidade, aonde está a liberdade? Aonde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pergunte ao Criador quem pintou essa aquarela livre do açoite da senzala e preso na miséria das favelas. Muito obrigada.
Maravilha, não poderia fechar de uma forma melhor aqui a nossa entrevista hoje, o nosso contato aqui com a Mara Cavalheiro, coordenadora da promoção da igualdade racial, e também com a Lucy Silva, coordenadora da Mulher. Nós falamos aqui a respeito da Semana da Consciência Negra, cantamos, foi muito divertido, sem dúvida nenhuma, como sempre é aqui com a Mara.